Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 18 de março, a partir de Washington, D.C. Estamos em direto das 16h30 UTC, às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média, 1530, e onda curta, 13630 e 17655, ou através do nosso website, www.voaportugues.com. Pode assistir ao programa pelo Facebook e pelo YouTube, é Voa Português. E pode participar via WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Mariano Bartolomeu, a direção é de John Kennedy e o som de Andy Bain. Esta semana a convidada do Saúde em Foco é Benilde Mourana. Ela é representante da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. O tema em debate, viver com síndrome de Down, os desafios, o estigma, as formas de superar o preconceito e o desconhecimento. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 18 de março, com destaque para o ressurgimento da encefalite. O vírus mortal transmitido por mosquitos, a encefalite japonesa, está a afetar a Austrália, onde o paciente mais jovem tem 4 meses de idade. 18 pessoas foram infectadas até agora. 2 homens morreram. Ana Guedes tem mais.
Encefalite japonesa é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Os casos graves são raros e especialistas afirmam que menos de 1% das pessoas que contraem o vírus transmitido pelos mosquitos irão apresentar sintomas. Mas podem ser graves e incluir efeitos secundários ao longo da vida, incluindo perturbações da fala e do movimento. A maioria das pessoas, contudo, não sabe que estão infectadas, enquanto outras podem sofrer uma doença semelhante a uma gripe ligeira. A encefalite japonesa é endémica em grande parte da Ásia e partes do Pacífico, mas as autoridades não sabem como chegou à Austrália. Surtos eram comuns no norte da Austrália nos anos 90 e os cientistas afirmam que tem sido detectada desde então durante os verões do hemisfério sul. No entanto, o atual surto no sul da Austrália é sem precedentes. Pensa-se que as aves aquáticas migratórias levam o vírus para as novas áreas. Os porcos de criação são os chamados hospedeiros amplificadores que abrigam o vírus. Espalha-se quando os mosquitos picam uma ave ou porco infectado e quando picam uma pessoa. Não se pensa que a transmissão de humano para humano seja possível. O Dr. David Williams é o líder do grupo de diagnóstico de emergência do Laboratório de Doenças do Centro Australiano de Preparação para Doenças. Ele diz que o atual surto no sudeste da Austrália, sem precedentes, pensa-se que foi provavelmente agravado pelas condições climáticas de La Nina, que criou condições geralmente mais úmidas, e algumas das inundações no país apoiam os locais de reprodução dos mosquitos. Mas, segundo o Dr. Williams, também as zonas úmidas do sudeste atraem as aves aquáticas migratórias devido aos seus cursos de água e, quando isso acontece, podem trazer os vírus com elas. O governo australiano adquiriu recentemente 130 mil doses de vacina contra a encefalite japonesa para as comunidades em risco. Também está a gastar milhões de dólares a aconselhar os australianos sobre como evitar picadas de mosquito e programas de erradicação.
Obrigada, Ana. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 18 de março. Na semana em que se celebrou o Dia Mundial do Rim, Benguela, em Angola, iniciou uma campanha de prevenção com foco nas autoridades policiais. Vamos ver porquê com João Marcos.
A província de Benguela, agora com 226 pacientes em sessões de limpeza do sangue em 3 centros de hemodiálise, acolheu o ato nacional do Dia Mundial do Rim, assinalado na segunda semana de cada mês de março. Foi com uma feira, uma espécie de hospital móvel, promovida pelo Instituto Angolano do Rim e o Ministério do Interior.
Os efetivos da Polícia do Ministério do Interior este ano irão trabalhar de forma redobrada, tendo em conta que é o ano eleitoral. E assim sendo, recaiu sobre nós uma grande missão de avaliar as comorbilidades que mais afetam os efetivos do Ministério do Interior. Avaliamos que as principais patologias que afetam os efetivos do Ministério do Interior são aquelas que danificam os rins: hipertensão, diabetes. Tem outras patologias crónicas, mas estas são uma das principais que afetam os rins e que também acabam se incidindo sobre os efetivos do Ministério do Interior. Daí temos sido necessário criar uma feira com uma equipe multidisciplinar, onde tem as diferentes áreas de especialidade, avaliando aqueles que têm potencial fator de risco, como hipertensão, diabetes ou histórico na família de pessoas com problemas de rins, então serão encaminhados para os especialistas da área específica para o devido acompanhamento. Os casos mais graves e delicados serão encaminhados para consulta ambulatorial.
Foram mais de 150 efetivos da polícia, dos serviços prisionais, migração e estrangeiros, investigação criminal. Mas muitos civis aproveitaram a ocasião para saber do seu estado renal. Afinal, a doença aumenta e sem alvo preferencial.
É importante que esteja claro que o grande objetivo dos nefrologistas é atuar na prevenção, para que não haja, na verdade, esse número de casos de pacientes a fazer hemodiálise.
Um estudo recente diz que pelo menos 15 pacientes, de um total de 80, são das forças de segurança. Por aqui se explica a escolha dos efetivos em ano de eleições. A hipertensão e as diabetes são as principais causas, mas é preciso ter em conta a malária. É o recado de um médico cubano que acompanha a situação em Angola.
É uma das doenças muito frequentes aqui em Angola e na parte esta de África subsahariana, e que tem complicações com respeito ao rim. Por isso que sempre temos que estar atentos com respeito à prevenção e ao tratamento da malária.
Um paciente chega a representar custos superiores a $200 por semana. Alimentação regrada, controle do peso, exercícios físicos ajudam a prevenir a doença renal. Benguela João Marcos, Voz da América.
Esta semana o tema do nosso programa foca-se na síndrome de Down, os desafios, o estigma, as formas de superar o preconceito e o desconhecimento. Em Malanje, a condição não é muito comum, mas as crianças que nascem com síndrome de Down, também conhecida por trissomia 21, e os seus pais enfrentam desafios a nível das condições médicas. Isaías Soares tem a reportagem.
O Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje notificou em 2021 um caso de síndrome de Down em recém-nascido entre as mais de 900 crianças nascidas vivas naquela unidade de referência. O diretor clínico, Dr. Armando Dalla, admitiu que as ocorrências são raras entre as crianças nascidas na maternidade do hospital local.
Dizer que o ano passado tivemos para um universo de 915 crianças nascidas vivas, um caso diagnóstico de síndrome de Down. Este ano ainda não tivemos um único caso registrado. Estamos sem crer que no decurso desse período poderemos registrar alguns casos mais. Vale a pena aqui dizer que, segundo a OMS, a síndrome de Down é uma condição que ocorre, segundo se estima, em cada 1000 crianças nascidas vivas, uma é portadora deste caso. Portanto, o dado que nós tivemos do ano passado corrobora com essa estimativa, uma em 915 crianças. Os fatores de risco potencialmente associados a essa condição são vários, nomeadamente a idade materna avançada, é uma dessas causas apontadas pela literatura, a exposição a raios, ionizantes, não é? A acumulação desses raios podem ter efeitos que produzam essas malformações congénitas, o alcoolismo também, não é? Para aquelas mães que usam e abusam bebidas alcoólicas, o tabagismo, entre outras, são as causas principais atribuíveis a esta condição.
Os pacientes e familiares carecem de acompanhamento, admitiu a psicóloga clínica do estabelecimento hospitalar Dulce Cabia.
Não são muitos casos, não é, que chegam até o nosso consultório, mas também já tivemos sim casos recorrentes. Mas o atendimento é feito de forma multidisciplinar, de uma equipe que vai estar entre psicólogos, fisioterapeutas, mas inicialmente vêm por vezes cá até conosco receber as nossas psicoterapias. E essas psicoterapias por vezes são dadas mais ao familiar do que até mesmo às crianças, porque eles é que devem receber a orientação de como devem lidar com a criança portadora da síndrome de Down. Normalmente essas crianças têm uma dificuldade também psicomotora e temos aí a ludoterapia, que se usa os brinquedos ou os jogos de modo a estimular a capacidade cognitiva da mesma. Usa-se de que maneira? Por exemplo, se tem aí uns fitness, que chama-se uma espécie de bolinhas, que é para trabalhar também a questão da motricidade, porque muitas dessas crianças podem apresentar uma motricidade fina, não tem aquela sensibilidade de poder apalpar bem os objetos. Então, já usando esses materiais, também já acaba por aperfeiçoar mais a sua capacidade motora.
O Hospital com Deficiência de Profissionais conta com 2 médicas neonatal expatriadas, igual número de ginecologistas e 26 especialistas em pediatria geral, dos quais 25 expatriados necessitam de equipamentos médicos para evitar a transferência de pacientes à capital angolana, Luanda.
O perfil laboratorial está ainda aquém daquilo que é a nossa expectativa. Muitas vezes nós queremos fazer, portanto, alguns exames como a corvocentese e o estudo do líquido amniótico para identificar, portanto, as células fetais presentes no líquido amniótico e determinar o cariótipo do feto, e não podemos fazê-lo porque nós não temos, por um lado, especialista para este procedimento, por outro lado, os equipamentos que podem processar, portanto, esses estudos de DNA.
Os especialistas admitem haver mais casos nas comunidades, em particular naquelas distantes dos centros urbanos. Isaías Torres Malanos para a Voz da América.
E uma historiadora do Museu de Lisboa, que já foi terapeuta ocupacional para pacientes com síndrome de Down, criou um projeto que une arte, história e inclusão. Ana Paula Antunes escreve peças de teatro que contam a história da capital portuguesa e são interpretadas por adultos com trissomia 21. O público é formado por alunos do ensino regular que estudam os assuntos dessas peças no currículo escolar. Ana Paula contou a sua história para a nossa colega Bárbara Ferreira Santos.
Meu nome é Ana Paula Antunes, trabalho no Museu de Lisboa. Neste caso é um museu de cidade, pertence à Câmara Municipal de Lisboa e é um museu que mostra a evolução da cidade, a história da cidade. Em tempos idos, ou melhor, no século passado, eu fui terapeuta ocupacional, portanto a minha formação para trabalhar no Museu de Lisboa é História, portanto eu sou historiadora, sou investigadora em História, mas durante cerca de uma década eu comecei a minha atividade profissional como terapeuta ocupacional, como devem calcular, muito jovenzinha. Entretanto a vida dá muitas voltas, eu licenciei-me em História e abandonei ao fim de uma década a terapia ocupacional. Mas fiquei sempre ligada a crianças e jovens e adultos portadores de trissomia 21 ou síndrome de Down. Quando entrei para o Museu de Lisboa, surgiu a hipótese de fazer uma cooperação com eles. Existe um grupo de teatro, a APPACDM de Lisboa, é uma associação a nível nacional em Portugal, que dá apoio portanto, às pessoas portadoras desta dificuldade e também aos seus familiares, claro está, e eu realmente nunca perdi o contacto com eles e ao fim praticamente 30 anos resolvi agarrar num grupo de teatro constituído maioritariamente por pessoas, claro que são adultos, têm todos mais de 18 anos, com síndrome de Down, e levá-los, portanto, a fazer uma peça que seria da minha autoria, tendo em conta a história de Lisboa, enfim, para que eles pudessem representar perante um público muito específico. O público é esse, o chamado público normalizado do nosso ensino regular em Portugal. E, portanto, são crianças do ensino básico, do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo, que têm exatamente algumas das matérias que tratam as peças de teatro no seu currículo. Nossas peças têm sempre uma áurea de revolução. E, portanto, nós começamos numa primeira peça sobre a Revolução de 1383-85, se inicia exatamente na cidade de Lisboa, na Idade Média. Depois temos a Revolução de 1640, que é quando os portugueses em Lisboa, em primeiro passo, se libertaram e se tornaram independentes do governo de Espanha, que é o país ao lado de Portugal, e portanto em todas estas duas peças requerem sempre a presença de Lisboa, de muita gente, de muitas pessoas em palco, e portanto eles às vezes não precisam dizer nada, mas participam. Portanto, mesmo a dificuldade no falar, para nós é aproveitado eles estarem em palco e estarem a fazer de povo na Revolução. Devo dizer que está a ser ensaiada uma terceira peça e o conteúdo desta terceira peça foi pedida por eles. Nós agora queremos o 5 de Outubro, que é quando Portugal deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Se tudo correr bem, como nós esperamos, estamos a pensar poder estrear esta nossa terceira peça em conjunto no dia 5 de outubro, exatamente do ano corrente, 2022. Vamos ver se é possível. Esperemos que sim, porque como devem calcular estes 2 anos de pandemia, nós não podemos estar em cena. Portanto, agora estamos com muita força e muito empenhados em levar em frente esta terceira peça e para nós é a verdadeira inclusão, a importância realmente deste grupo para a comunidade, sobretudo a comunidade escolar, para o museu, que abre as portas não para uma visita, enfim, normalizada. E as terapeutas que trabalham com eles, sobretudo a terapeuta Teresa Seco, que é a principal responsável pelo grupo de teatro e, portanto, que orienta todo este grupo na instituição, realmente nota uma grande diferença desde que esta parceria se iniciou, porque há realmente uma diferença de comunicação, uma diferença de vivência, uma diferença muito, enfim, muito, muito interessante da parte deles, que nos fez crescer bastante.
E o Zoológico de Cuba é pioneiro em terapia animal para crianças com necessidades especiais. Nesta reportagem da Reuters, narrada por Álvaro Lugero Andrade, vemos como estas crianças interagem com os animais.
Os filhotes de onças e uma jiboia de cores intrincadas, conhecida como maja, no Zoológico Nacional de Cuba, estão entre os animais exóticos que pais e professores dizem fornecer terapia extraordinariamente eficaz para crianças cubanas com necessidades especiais. As crianças acariciam as onças e brincam com as patas, acariciam a pele fria e úmida das cobras e dão leite a bezerros como parte de um programa destinado a ajudar pessoas com necessidades especiais a superar medos, segundo os tratadores. Yaima Pruebas é diretor de desenvolvimento do zoológico e especialista em terapia animal.
Em las Américas somos pioneros em trabalhar com estas espécies exóticas como o jaguar, o cocodrilo.
Nas Américas somos pioneiros no trabalho com estas espécies exóticas como jaguares, crocodilos, serpentes. Somos pioneiros a trabalhar nas necessidades educativas especiais com as crianças, com essas necessidades. Ajudamos porque, além de quebrar as barreiras do medo, também os encoraja a cuidar e proteger o meio ambiente.
Durante um período particularmente difícil na ilha caribenha, duramente atingida pela pandemia do novo coronavírus e pela crise económica, o programa provou ser um raro ponto positivo para crianças com síndrome de Down, autismo e outras necessidades especiais, disseram professores e pais à Reuters. O programa é gratuito em Cuba, onde a educação de todos os níveis é financiada pelo Estado. A professora de necessidades especiais, Maraides Ramírez, também vê o progresso.
Eles não escreviam e agora já o fazem. Pouco a pouco vão avançando na escola e estão motivados a vir ao zoológico. Na sala de aula já vejo que eles estão a progredir.
Os Javier Labaumena diz que o programa mudou o rumo da vida do seu filho.
Vimos grandes conquistas com as crianças. Há muitas mudanças nas suas vidas, na escola e em casa.
Chegam com outro comportamento à casa.
O Zoológico Nacional de Cuba é a atração favorita dos cubanos, com 1.473 espécimes de mais de 120 espécies, incluindo grandes animais como elefantes e rinocerontes.
Além da terapia animal, já vimos aqui que as artes são uma ótima forma de incluir pessoas que a sociedade exclui devido às suas deficiências motoras e ou psicológicas. Esta é a história de Shaima Gadour, uma artista tunisina que, considerando a sua deficiência uma bênção, ela também realiza workshops para crianças para incutir o conceito de perseverança. O Álvaro Lugero Andrade apresenta a reportagem da Reuters.
Shaima Gadour já foi vítima de bullying por ter nascido com 4 dedos nas mãos e 4 dos pés colados. Aos 8 anos de idade, ela aprendeu a tocar o único instrumento que podia usar com a sua má formação congénita, sem saber que isso se tornaria a sua vida quase 20 anos depois.
Fui inflexível e decidi que a única maneira era impor-me a essas pessoas para que elas pudessem respeitar-me e ter algum tipo de vingança ao mesmo tempo. As daqueles que gozavam comigo ou não gostavam de mim ou faziam maldades, apenas para lhes mostrar que consegui algo difícil porque música e dança são difíceis de ter sucesso. A dançar balé usando os dedos dos pés era muito mais difícil do que tocar o quanon com os dedos. Foi uma das coisas pelas quais me sacrifiquei muito e fiz muitas cirurgias nas pernas. Mas é uma das coisas que eu amo tanto, por isso estava determinada a aprender. E eu estou muito feliz por formar muitos bailarinos de classe mundial.
Proprietária do BioArt, um centro tunisino que ensina dança, instrumentos musicais e canto a crianças pequenas com deficiência, a bailarina de 28 anos, professora de dança e música, aspira a ensinar as crianças a ganharem confiança através da arte.
Muitas vezes pensei em parar de dançar quando as meninas olhavam para mim e se riam ou não queriam falar comigo. Participei num programa de formação japonês e havia 10 ou 11 professores que frequentavam as aulas e havia 2 ou 3 professores que não me aceitaram e tentaram esconder-me durante os shows.
Ela abriu o centro há 6 anos, um lugar que descreve como um grande sonho, onde espera que crianças como ela possam aprender a seguir em frente, apesar das suas deficiências e obstáculos enfrentados por causa delas.
O meu centro cultural é um grande e antigo sonho e tive coragem quando o abri. Recebo crianças com necessidades especiais e todas as outras crianças e aspiro através deste centro ensinar arte a todas as crianças porque ajudas a ganhar confiança, ambição e a aprender muitos valores humanos.
Radia Tubi tem uma filha com síndrome de Down que frequenta o centro cultural de Shaima.
A minha experiência com Shaima foi quando ela aceitou Sara, porque nem todas as pessoas podem aceitar uma criança excepcional, mas Shaima acreditou nela e, usando a arte, através da música, dança e desenho, permitiu que Sara revelasse o melhor dela e a arte teve um papel positivo na sua vida.
Para Shaima, a arte é tudo.
A arte é a minha vida porque vivo com música e dança, é isso que me deixa feliz e me incentiva a fazer mais porque também é uma responsabilidade. Eu vejo a música e a dança como os trabalhos mais difíceis, mais fáceis e melhores da vida.
Nesta sexta-feira falamos sobre viver com síndrome de Down, os desafios, o estigma, as formas de superar o preconceito e o desconhecimento. A nossa convidada é Benilde Mourana. Ela é representante da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Muito boa tarde, Benilde, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Mayra. Agradeço eu pelo convite, não é? É sempre bom, não é? Poder falar um pouquinho sobre o trabalho que temos desenvolvido a nível da cooperativa, e desta vez creio que será para um público também bem diferente, bem distante, então é sempre uma honra e privilégio para nós, enquanto cooperativa. Agradecemos nós.
Obrigada a nós, Benilde. Nós temos mais ou menos 4 minutos antes de irmos ao intervalo, e antes de tudo, o que é que a inspirou a criar a Luana Semeia Sorrisos?
Exatamente. Então, o que me levou a criar a cooperativa Luana Semeia Sorrisos foi primeiro o motivo pessoal, não é? Porque eu fui mãe de uma menina, mãe de uma criança com uma doença rara. Entretanto, diante das dificuldades que eu passei em torno da doença da minha filha, e falo de dificuldades como a busca do diagnóstico, que de certa maneira implicou que eu deixasse de trabalhar, não é? Que eu depois ficasse distante da minha outra filha mais velha, porque eu tive que viajar para fora do país, neste caso para Portugal, porque a nível do meu país eu não conseguia chegar àquilo que era a doença da minha filha. Tentei também por via da África do Sul, que não consegui chegar a um diagnóstico conclusivo. Então isso fez com que eu tivesse que ficar 2 anos em Portugal até chegar ao diagnóstico da minha filha, que era o síndrome de Rett neste caso. Entretanto, este é o primeiro motivo. Mas depois também eu olhei um pouquinho para aquilo que é a sociedade moçambicana, e eu achei que a partir da minha história, né, a partir do nascimento da minha filha, eu pudesse de certa maneira contribuir para a sociedade moçambicana através deste centro, não é? Que apoiamos as crianças com deficiência. Porque muitas vezes este apoio é feito em centros que acabam cobrando algum valor, não é, aos pais. E o que acontece é que a deficiência ela está associada também à pobreza. Então, criar este centro e poder receber as crianças a título gratuito, para mim, foi também uma forma de deixar um contributo meu para a sociedade, porque nós acabamos, de certa maneira, também sendo uma resposta, principalmente a famílias carenciadas. Então, estes foram os motivos que me levaram a criar a cooperativa, e devo também frisar que a criação da cooperativa só foi possível também graças a um grupo de mães, não é? A mulheres e amigos também que, independentemente de terem um filho com deficiência, abraçaram a causa. Então, sou grata também a essas pessoas.
Benilde, nós vamos falar mais sobre a cooperativa, vamos falar mais sobre o trabalho que a cooperativa faz para ajudar as crianças e os pais a superar e a encontrar caminhos para estes obstáculos. Vamos continuar a nossa conversa dentro de minutos, e eu quero agradecer a todos os que contribuíram para as reportagens do nosso programa a partir aqui do Estúdio 55 em Washington DC. Este é o Saúde em Foco, e nós hoje falamos sobre viver com síndrome de Down, como superar os desafios. Participe na conversa através do WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas, UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América. 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 Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira, dia 18 de março, falamos sobre viver com síndrome de Down com Benilde Mourana. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. E vamos já à nossa convidada que está em Maputo. Benilde, a cooperativa apoia, entre outras, crianças com síndrome de Down. Portanto, não é exclusivo a uma doença, mas, como a Benilde dizia no início, apoiam crianças com doenças raras ou de diagnóstico complicado e também crianças com síndrome de Down, que não é uma doença rara, não é considerada uma doença rara. Como é que tem sido esse trabalho e qual é o vosso principal foco?
Exatamente. Então, o nosso trabalho é mais feito na base de educação, primeiro, não é? E conscientização acerca da deficiência, não é? No geral. Porque para a cooperativa é importante também olhar para a deficiência de uma maneira geral. É verdade que quando nós criamos a cooperativa olhávamos muito para a vertente das doenças raras. Mas depois o que acontecia é que, se calhar, nós em algum momento estávamos a excluir outros tipos de deficiência se de facto quiséssemos ficar só com as doenças raras. Então, houve esta necessidade de se abrir espaço e hoje conseguimos receber crianças com todo o tipo de deficiências. Então, nós temos um centro, não é, que funciona como uma espécie de creche em que as crianças vão para lá e passam o seu dia. Mas, enquanto as crianças estão lá, elas também têm algum apoio, não é? Que é o apoio a nível da fisioterapia, não é? Que é feito por fisioterapeutas, neste caso, que são, na sua maioria, portugueses, que vêm a Moçambique, para prestar voluntariado às nossas crianças, não é? E, para além de termos esta vertente da fisioterapia, nós também temos sempre o cuidado de fazer o trabalho de tirar um pouquinho as crianças daquele que é o ambiente do centro, e que é para elas poderem explorar outro tipo de ambiente. Porque o que acontece com as nossas crianças é que muitas delas, infelizmente, são crianças que passaram grande parte, não é, da sua vida trancadas em suas casas, não é? Por conta do estigma, da discriminação que elas sofrem a nível da sociedade. Entretanto, o que fazemos também enquanto cooperativa é proporcionar alguns passeios a essas crianças. E nesse âmbito, as nossas crianças já fizeram passeio, por exemplo, de barco, não é, para visitar uma ilha, que é a Ilha Chifina. Já fizemos passeio de comboio, já fizemos visita a diversos museus. Então, tudo que de facto existe a nível da sociedade e que vale a pena, não é, ser apresentarmos, neste caso, as nossas crianças, nós temos feito isso, porque mais do que estarmos a levar as crianças para este sítio, é também uma maneira de chamar a atenção à sociedade em como estes locais têm que ser acessíveis para receber as nossas crianças. Então, é basicamente assim que trabalhamos, não é, enquanto cooperativa. Mas depois também, fora a este trabalho do centro, não é, que nós temos feito de apoio, eu deixei ficar no início que as nossas crianças, elas vêm de famílias carenciadas. Então, por conta disso, nós também acabamos criando um sistema, que é o sistema de apadrinhamento, em que qualquer pessoa pode apadrinhar as nossas crianças. Então, este apadrinhamento é feito por via de um valor que é canalizado a nível da nossa conta institucional, mas também pode ser feita por via de produtos, porque tem padrinhos que dizem, olha, eu prefiro incluir, não é, as despesas do meu afilhado nas compras ou no meu rancho, não é, do final do mês. Então, temos também esta opção. E tem sido bom porque, de certa maneira, nós conseguimos diminuir aquilo que são as despesas, não é, da própria família, e contribuímos para uma dieta, não é, alimentar saudável de cada uma das crianças e para responder àquelas que são as necessidades básicas também destas crianças, que, por exemplo, são na sua maioria fraldas, não é, que muitas das nossas crianças, pelo tipo de deficiência, então acabam usando fraldas, e as fraldas elas gastam com muito mais frequência porque usam todos os dias. Então, nós acabamos também disponibilizando estas fraldas na cesta básica e temos tido também um retorno muito bom da parte das famílias com as quais temos trabalhado.
Benilde, eu acredito que da experiência da Benilde com a cooperativa, muitas das deficiências não sejam necessariamente uma sentença, um atestado de incapacidade. É só uma questão de desconhecimento.
Exatamente, é mesmo uma questão de desconhecimento, mas também é a maneira como nós tratamos a deficiência num contexto, não é, moçambicano. Porque o que acontece é que, feliz ou infelizmente, não é, o estigma, a discriminação e o capacitismo ainda fazem parte da nossa sociedade. Entretanto, temos sempre a tendência de apontar o dedo a uma criança, não é, que tem algum tipo de deficiência. E é o que eu digo, no passado eu também já fui essa pessoa que apontava o dedo, não é? E chamava a alguém com deficiência de coxo, não é? De aleijado. Já na infância também, em algum momento, quando via uma pessoa com albinismo a passar, nós aprendíamos que tínhamos que cuspir, não é, para dentro da roupa, que era para no futuro não termos uma criança albina. Então, existe ainda muita desinformação relativamente às deficiências. E o que acontece, estamos aqui hoje a falar, por exemplo, do síndrome de Down, que eu considero, se calhar, dos síndromes mais fáceis de lidar, não é? E no nosso contexto, nós ainda temos pais que não sabem o que é um síndrome de Down. Porque também, quando nascem, não é, as crianças nessa condição, em algum momento ninguém lhes dá essa informação. Então, exato, eu tenho o caso de uma mãe que ela só soube que a filha tinha síndrome de Down há sensivelmente 2 semanas, numa formação em que eu, neste caso, estive a dar. E como é que eu soube que ela não sabia? Porque ela achava-se culpada pelo nascimento da filha com síndrome de Down. Ela achava que tivesse feito qualquer coisa errada. E daí eu perguntei, mas a mãe sabe qual é a patologia, não é, da sua filha? E ela não sabia, então eu expliquei que era síndrome de Down, que não existia, não é, a culpa de ninguém neste caso, que são patologias, não é, que acontecem, não é, do mesmo jeito que aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa de uma raça diferente, de um estatuto social diferente. Então são coisas que de facto acontecem, não é, a toda hora, se assim quisermos dizer. Então este tipo de informação também já ajuda, porque já tiramos um peso, não é, daquela mãe, daquela família, e de certa maneira estamos a despertar para que esta mãe também seja um pouquinho mais atenta e seja ela em primeiro lugar a passar a mensagem certa, não é, para a própria sociedade, para a própria vizinhança. E temos visto também resultados muito bons a nível da cooperativa.
Pois bem, nós vamos continuar a falar sobre isso, e nós temos uma reportagem exatamente sobre a história dessa mãe e dessa filha que a Benilda acaba de mencionar. E, como dizíamos, a síndrome de Down não é necessariamente um atestado de incapacidade. E a modelo Sofia Giral é um exemplo disso. Ela é a primeira modelo da Victoria's Secret com trissomia 21. Ela deu uma entrevista à Associated Press.
Uma porto-riquenha fez história como a primeira modelo com síndrome de Down a aparecer numa campanha da Victoria's Secret.
Da dominância não é,
bem? Aprendi a modelar em 2019, quando tive a oportunidade de aprender a desfilar. Depois disso, desfilei na New York Fashion Week, num desfile de moda no shopping San Juan, em Porto Rico.
Giro, de 24 anos de idade, é uma das 18 modelos escolhidas para a campanha Love Cloud, que tem o objetivo de ser mais inclusiva.
Eu diria a qualquer pessoa com síndrome de Down para sonhar alto, porque tudo é possível. Quando vi a campanha da Victoria's Secret, imediatamente adorei. Adorei tudo e adorei o sutiã que ganhei de modelo. O meu próximo sonho é ser modelo e trabalhar com designers de moda em toda a Europa e também conhecer e dançar com a Jennifer Lopez e Bad Bunny.
Bailar é um cenário. E conhecer a Jennifer Lopez e a Bad Bunny. Sim, tenho um recuerdo de...
Sim, tenho um acordo com a L'Oréal, mas não posso dizer nada porque é uma surpresa.
A síndrome de Down é uma anormalidade genética que causa atrasos no desenvolvimento e condições médicas, como defeitos cardíacos e problemas respiratórios e auditivos. De acordo com a National Down Syndrome Society, cerca de 1 em cada 700 bebés nos Estados Unidos, ou seja, cerca de 600 mil por ano, nascem com a doença, que resulta de uma irregularidade cromossómica.
O exemplo da Sofia Giral, infelizmente, não é o mais comum de forma geral. E um dos pontos que tocamos numa conversa anterior foi a inclusão na educação. Benilde, o que é preciso fazer para que crianças com deficiência não sejam excluídas?
Exatamente. Então, o que acontece no nosso contexto é que nós não temos olhado para a deficiência com a atenção que ela merecia neste caso, não é? Então, eu falo, por exemplo, das crianças com as quais nós trabalhamos na cooperativa. Então, são crianças que muitas vezes, quando os pais vão a um estabelecimento, não é, de ensino para tentar matricular as crianças, a resposta que se tem é que a instituição não está preparada para responder, não é, àquela criança. Veja só que nós agora estivemos a fazer um trabalho de monitoria e passamos na casa de um dos nossos meninos. Ele está inserido numa escola pública. Entretanto, o que acontecia é que um dos professores do menino sugeria para que a mãe tirasse o menino para uma escola de ensino especial, não é? Neste caso, reservado a crianças com deficiência, que é uma escola que se situa fora de Maputo. Então, está na província de Inhambane, neste caso. Então, teria que tirar essa criança do seio familiar para estar, não é, à distância dos seus. Então, eu acho que nós estamos ainda muito preocupados naquele que é o modelo, se calhar, de segregação das crianças com deficiência. Achamos que o melhor ensino dessas crianças é criando uma escola especial em que todas elas possam estar, não é, juntas e que possam, de certa maneira, estar a desenvolver algum tipo de atividades. Mas, na minha humilde opinião e naquilo que nós temos advogado enquanto cooperativa, é que quem é que deve responder às necessidades das crianças com deficiência em primeira mão são as escolas públicas. O que tem que acontecer é que nós temos que criar condições, não é, a nível do corpo de professores, neste caso, que é para poder trabalhar com estas crianças. Se hoje nós temos as escolas especiais, não é, e achamos que tem lá pessoas capacitadas para responder às necessidades destas crianças, então era bom também que essas pessoas, se calhar, fossem integradas em escolas públicas, porque as escolas públicas também têm algumas vantagens. É que em cada bairro acaba sendo inserida uma escola pública. Então fica muito mais fácil, se calhar, para os pais, não é, poderem levar as crianças para as escolas que estão em seus bairros do que levarem as crianças para as escolas que estão distantes. Então, o outro problema também é que muitas vezes quem consegue dar resposta a uma educação inclusiva a nível do nosso país são as escolas privadas. Mas depois as escolas privadas também cobram alguma quantia. E foi o que eu disse no início, a deficiência ela está associada à pobreza. Então, essa quantia que é cobrada em escolas privadas muitas vezes não está ao alcance de grande número das famílias. Então, acabamos privando as crianças pelo fato de não terem um valor para poder, não é, pagar no sistema de educação, se assim quisermos ver. Então, existe ainda este desafio a nível da educação e veja só que a nível legislativo nós já avançamos muito. Nós temos uma lei que foi aprovada recentemente sobre o sistema de educação e é uma lei que acaba, de certa maneira, sendo inclusiva. Então, se já temos uma lei, há necessidade também de começarmos a traçar ações que, de facto, possam acompanhar essa legislação. Porque o nascimento dessas crianças em Moçambique já é antigo e mesmo a introdução, não é, das primeiras escolas especiais também é antiga. Então, há necessidade de também podermos acompanhar o desenvolvimento e darmos uma resposta exata e eficaz a cada encarregado de educação que, de facto, queira pôr a sua criança em uma escola. Eu vou lhe deixar um outro exemplo de uma outra mãe da cooperativa que ela quis, neste caso, matricular a filha numa escola. E era uma escola que estava inserida a nível do bairro. Entretanto, a menina, na verdade, é uma menina que só usa uma cadeira de rodas, não é? Não tem uma deficiência mental. E quando a mãe chega para matricular a menina, o diretor simplesmente não quis que a menina entrasse para aquela escola. Entretanto, porque a mãe já tinha, de certa maneira, tido alguma formação a nível dos direitos das crianças com deficiência, nesse caso, o que ela fez foi uma espécie de ameaça ao diretor da escola. Ela pegou a Constituição da República, mostrou ao diretor onde estavam os direitos da filha dela. E ela foi mais longe, disse, olha, se o senhor não aceitar a minha filha nesta escola, eu vou aos órgãos de comunicação social, vou às rádios, vou às televisões, vou aos jornais, mas eu vou lhe denunciar por rejeitar a minha filha nesta escola. Então, depois disso, o diretor viu que estava a lidar, de fato, com alguém que tinha o mínimo de informação, não é, relativamente aos direitos da filha, e a filha acabou sendo incluída numa escola. Mas o que eu quero dizer é que nós não temos que ameaçar a ninguém, entende, para vermos o direito dos nossos filhos, não é, respeitados. Isso tem que ser a coisa mais simples, mais básica. A Constituição é clara, entende? Então, todo pai que de facto quiser inscrever ou matricular seu filho numa escola, a escola é que tem que criar condições para receber esta criança. Então,
Benilde,
o caminho é ainda bastante longo.
A Benilde falou aí, usou uma expressão bastante forte, que foi modelo de segregação. Portanto, esta ideia de que as crianças com necessidades especiais não podem, ou não podem, se calhar estou a colocar palavras nas instituições, não é? Mas que as crianças com necessidades especiais estariam melhor em escolas especiais. E a Benilde chamou isso de segregação.
Exatamente, então chamo de segregação porque se formos a ver, Mayra, e isto acontece com todo tipo de criança, como é que as crianças aprendem? As crianças aprendem por imitação, elas aprendem porque vê as outras crianças a fazerem e elas também já tentam imitar, não é, cada uma dessas crianças. Então, para as crianças com deficiência, por exemplo, se estamos a pôr todas as crianças com deficiências, não é, profundas em um estabelecimento de ensino, quem é que vai ser modelo para outra criança? Então não vamos ter modelo. O que eu quero dizer é que estes modelos que nós temos usado para as escolas especiais, na minha percepção, são modelos segregativos, porque estamos a pegar tudo o que é criança com deficiência e estamos a pôr numa única escola. Mas depois isto não é inclusão nem de longe, porque para mim a inclusão é quando nós pegamos estas crianças com deficiência e vamos inserir com aquelas crianças consideradas normais. Porque quando isso acontece, nós estamos a mostrar as crianças consideradas normais, primeiro, que existem outras crianças, né, diferentes daquelas com as quais vocês estão habituadas a lidar, e depois estamos a dizer que as nossas crianças com deficiência, elas também, de certa maneira, ao verem as crianças normais, vão fazer um esforço, entende, para imitar tudo aquilo que elas fazem e, se calhar, chegar, não é, ao nível daquela criança. E depois, se nós queremos também que a nossa sociedade seja, não é, muito mais acessível, muito mais inclusiva, então há necessidade de começarmos a trabalhar com as crianças ditas normais, porque eu acredito que são essas crianças que farão desta sociedade bem melhor amanhã.
Então, trabalhar na sensibilidade.
Então, começarmos a optar, exatamente, e optarmos por este modelo, que é o verdadeiro modelo inclusivo, e não este modelo segregativo, que infelizmente vai ganhando muito mais espaço comparativamente ao modelo inclusivo.
Benilde, vamos continuar a falar. Vamos agora a esta reportagem. A qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down pode ser melhorada atendendo às necessidades de saúde, educação especial e apoio social. Entretanto, nos países em desenvolvimento, esse cenário ainda é um desafio. Aliás, a Benilde já aqui explicou vários aspectos. O nosso repórter Sérgio Nhambi visitou uma rapariga com síndrome de Down num dos bairros de Maputo, onde podemos perceber as diversas dificuldades que ela e a sua família enfrentam.
Numa das casas do bairro de Bagamoyo, na cidade de Maputo, descobrimos a história de Irene, uma rapariga de 19 anos com síndrome de Down. Palmira, sua mãe, conta que foi nos primeiros meses que notou que a sua filha era diferente.
Quando fomos ao encontro do médico para procurar saber o que minha filha tinha, ele nos disse que ela não era a única criança com esta doença. Nos recomendou que fôssemos à terapia. Também disse que lá existiam outras crianças, algumas em situação bem pior, que podia contar com a possibilidade de ela conseguir andar. Até podia demorar ou ter dificuldade de falar, mas ela conseguiria andar.
E ela conseguiu. Aos 5 anos, começou a dar os seus primeiros passos e até os 7 já conseguia dizer algumas palavras.
Fiquei muito feliz. Até os sobrinhos dela se alegraram e disseram: avó, ouviu Irene? Ela disse mamá.
Irene nunca foi à escola e poucas vezes interage com o ambiente externo. Por algum tempo, até frequentou as terapias no hospital, mas parou por conta das dificuldades financeiras da sua família.
Íamos ao hospital central, onde nos davam alguns brinquedos e nos instruíam a atirar de um lado para o outro. Só isso. Acabei me cansando, porque também já não era fácil subir chapa com ela todos os dias. Já não conseguia trabalhar, já não tinha dinheiro para pagar o chapa. Também sabes como são os chapas de hoje em dia, quando te veem como uma pessoa doente. Não te respeitam. Acabas ficando muito tempo na paragem.
As Nações Unidas estimam que a cada ano, cerca de 3 mil a 5 mil crianças nascem com síndrome de Down no mundo, estando sujeitas a diversos desafios, principalmente nos países em desenvolvimento.
As dificuldades são muitas e há muita dor no coração. São 19 anos e ela ainda é praticamente um bebê. Por vezes temos que a carregar. Tenho um pequeno negócio, mas sempre tenho que voltar a casa para ver como ela está. É uma situação complicada.
A família deve também lidar com preconceito. Segundo Palmira, algumas pessoas alegam que a sua filha está nessa situação porque ela a usou para um pacto obscuro. Recentemente, ela conheceu a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, que de certa forma ajudou a restaurar o seu sorriso e a saber mais sobre os direitos da sua filha.
Na cooperativa, fomos ensinados a cuidar de uma criança com necessidades especiais, a saber agir em situações de discriminação por parte dos vizinhos e nos transportes. Aprendemos que a criança tem direito de ir à escola, a socializar e a brincar com outras crianças.
A cooperativa Luana Semeia Sorrisos foi criada em 2017 na cidade de Maputo e atua na divulgação de informação, sensibilização sobre doenças raras e mentais no país, bem como no empoderamento de mulheres que têm filhos com necessidades especiais.
Antes da pandemia, não é? As mães vinham para cá, deixavam suas crianças, para algumas trabalham. Então, algumas deixavam as crianças e iam para o trabalho. E as que ficam na cooperativa têm tido atividades, formações. Né? E o outro tipo de empoderamento que nós damos são as formações e basicamente a informação, né? Porque elas não têm muita informação relativa aos cuidados para essas crianças, tipo de alimentos, a busca de informação, sobretudo em relação à saúde, educação. Então, nós damos esse tipo de informações e assistência.
Muito obrigada ao Sérgio Nhambi. Benilde, a Luana Semeia Sorrisos tem servido também de ponte para outros serviços, como médicos de especialidade, psicólogos, fisioterapeutas. Como é que isso tudo funciona?
Exatamente. Então, o que nós notamos é que, infelizmente, nós recebemos mais em estado depressivo profundo, entende? Porque muitas vezes elas também não têm tido amparo de basicamente ninguém. Existem mais que, por conta do nascimento de suas crianças, acabaram sendo abandonadas, não é? Ou rejeitadas pelos seus parceiros, porque em caso do nascimento de uma criança com deficiência, muitas vezes a culpa recai sobre a mulher, não é? Então acabaram sendo rejeitadas e eram mais que mesmo havendo essa rejeição, as próprias crianças também acabavam ficando abandonadas. Entretanto, nós vimos no acompanhamento do psicólogo uma maneira de poder voltar a dar um pouco mais de amparo e de apoio àquela mãe, não é? Porque para nós o bem-estar da criança com deficiência passa primeiro pelo bem-estar de quem cuida dessa criança. E neste caso, a maior parte dos cuidadores dessas crianças são as próprias mães. Então, nós tivemos, felizmente, um memorando de entendimento com a Universidade Eduardo Mondlane e eles acabam alocando alguns psicólogos, não é, na cooperativa que têm vindo a trabalhar com as mães. Então, temos também colhido resultados muito bons do antes e do depois, não é, destas mães. Entretanto, a nível da vertente médica, o que acontece é que se nós temos, por exemplo, uma criança com algum tipo de problema de saúde que requer a intervenção de um médico, nós temos feito algumas campanhas de angariação, entende? De algum valor que é para poder pagar algumas consultas. Nós tivemos, por exemplo, o caso de uma menininha de 5 anos e ela tinha sérios problemas de pele, não é? Então nós fizemos uma campanha Felizmente conseguimos, não é, pagar uma consulta numa clínica privada para a menina. Teve o acompanhamento, esteve a fazer todo o tratamento e ela melhorou bastante, não é, daquele que é o problema de pele que ela apresentava. Então, não temos tipo médicos como tal que estejam, não é, a tempo inteiro na cooperativa, mas sempre que há uma situação que requeira, não é, atendimento do médico, temos feito algumas campanhas. Mas, por exemplo, para o caso da Irene, não é, acho que todos nós vimos que a Irene está com alguns problemas de pele. Então, quando estivemos na casa da Irene, já pegamos a receita da Irene, porque a menina está há muito tempo sem fazer nenhum tratamento de pele. Então, pegamos a receita da Irene, que é para poder comprar, não é, todos os cremes que ela tem usado para melhorar a sua pele. E queremos ver como é que vai funcionar, não é, com os cremes que ela vai voltar a usar. Caso contrário, caso os cremes não dêem nenhum efeito, então teremos que, de facto, levar a Irene, não é, a algum médico, a algum dermatologista, que é para poder melhor nos encaminhar. Então, quanto aos fisioterapeutas, também é por via de um convênio que nós temos, porque muitas das nossas crianças, elas são completamente dependentes. E o que acontece é que nós notamos que as crianças aqui, elas acabam tendo o atendimento muito mais tarde. E isso já também os próprios fisioterapeutas portugueses chamaram-nos a atenção. Que as nossas crianças, elas têm muito potencial, mas porque não há intervenção precoce, então elas acabam criando sequelas, não é? E já ficam muito difíceis depois de reverter a situação destas crianças. Então, por via destes fisioterapeutas portugueses, felizmente temos conseguido fazer bom trabalho. Só para dar exemplo, nós temos o caso de uma das nossas meninas que, com fisioterapias intensas, ela começou a dar os primeiros passos, não é? Quando já tinha 5 anos, porque foi uma altura em que nós tínhamos fisioterapeutas mensalmente e eles faziam programas muito mais profundos com cada uma das nossas crianças. Então, acabamos tendo resultados também muito bons. Então, é este tipo de intervenção que nós acabamos, de certa maneira, dando às crianças e aos respectivos pais também.
Benilde, nós não vamos ter tempo de entrar nos detalhes, mas a Benilde já me tinha dito que os fisioterapeutas e os psicólogos que a cooperativa tem são por via de voluntariado, pelo que eu sei que a Benilde também interagiu aqui muito bem com a nossa audiência no Facebook e aconselho a todos os que tiverem questões sobre como se voluntariar ou como ajudar a cooperativa a entrar em contacto com a Benilde, e pode ser certamente através do nosso post que promoveu a participação da Benilde. Além de crianças, nós não temos muito mais tempo, temos cerca de 3 minutos, se tanto, mas eu sei que também que a cooperativa também trabalha com adultos com deficiência. Como, e eu peço a Benilde para ser bem curta nessa resposta, porque eu tenho mais uma pergunta para si.
Exatamente. Então, nós também temos feito trabalho de apoio a adultos com deficiência. Neste âmbito, desde 2020 para cá, fizemos várias campanhas, por exemplo, de angariação de alguns bens para algumas pessoas com deficiência. Mas, mais do que angariação de bens, nós implementamos um projeto de apoio direto a mulheres com deficiência. Então, era um projeto de empoderamento econômico para essas mulheres com deficiência, em que, no final, cada uma delas, né, depois de fazerem formações e capacitações, receberiam um kit que é para poderem implementar os seus negócios muito a partir bem de casa. Então foi um projeto muito bom e que estamos a colher muitos bons resultados também.
Obrigada, Benilde. Uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir sobre como viver com a diferença.
Exatamente. 30 segundos. Então estamos agora, se calhar, exatamente a falar de síndrome de Down, não é? Então é só para deixar bem claro aos pais que as pessoas com síndrome de Down, elas têm muitas semelhanças comparativamente a uma pessoa considerada normal neste caso. Então, que os pais não entrem em desespero, que os pais trabalhem com essas crianças. Nós vimos o caso da senhora que é modelo e aqui em Moçambique nós, felizmente, temos tido bons casos também, por exemplo, do Porto do Maputo, que tem acolhido e tem dado emprego a pessoas com síndrome de Down. Então, com muito um pouco obrigada de apoio familiar, não é? Tudo é possível.
Muito obrigada, Benilde Morana. Foi uma conversa muito boa e, como eu disse, eu sabia que o tempo não ia chegar. Espero tê-la aqui de novo neste programa. Foi o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 18 de março. Tivemos Benilde Morana a partir de Maputo, da cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Estamos juntos. Até para a semana.